10:34, hoje é sexta, 28 de abril de 2023, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O 7º Colégio da Polícia Militar de União da Vitória emitiu nota sobre transferência de alunos que estariam trocando mensagens com cunho nazista. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, muito bom dia. Daqui a pouco a gente tenta o contato com o Rafael. A polícia deflagrou a Operação Ultimato na região noroeste do estado. 40 mandados judiciais estão sendo cumpridos numa investigação que apura a ligação entre o tráfico de drogas e uma série de homicídios na cidade de Mariluz. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. As investigações começaram após uma onda de homicídios em Mariluz, que é uma cidade de pouco mais de 10 mil habitantes aqui na região noroeste. A Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste e de Umuarama começaram a investigar e a apuração apontou um grupo criminoso que atuava com o tráfico de drogas na cidade e também em micro-regiões próximas ao município. A partir desta investigação foi desencadeada nesta sexta-feira a Operação Ultimato. Os alvos da operação são suspeitos de envolvimento em pelo menos 10 homicídios e tentativas de homicídio. Mais de 100 policiais civis e militares estão nas ruas de 5 cidades nesta sexta-feira para o cumprimento de 40 ordens judiciais. Os mandados estão sendo cumpridos em Mariluz, Paraíso do Norte, Mandaguari, Francisco Alves e Palotina. De acordo com a Polícia Civil, são 16 mandados de busca e apreensão, 7 de prisões, também 2 de internamento de adolescentes e 16 mandados de sequestros de veículos. A operação tem o apoio de várias forças policiais, dezenas de viaturas, núcleo de operações com cães, helicóptero da Polícia Civil, batalhão de fronteira, DENARC e várias delegacias da região. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana, sobre esta operação Ultimato, realizada, deflagrada na região noroeste do estado. E agora sim, a gente fala com o Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, sobre este colégio da Polícia Militar lá de União da Vitória, que emitiu uma nota sobre a transferência de alunos que estariam trocando mensagens com cunho nazista. Rafael Peruso, bom dia.
Bom dia, Luciana, bom dia a todos. Um fato que está gerando bastante repercussão aqui no Vale do Iguaçu. Este colégio militar emitiu uma nota oficial após tomar conhecimento de que alguns estudantes possuíam um grupo no aplicativo WhatsApp no qual tratavam assuntos referentes à ideologia nazista. O colégio disse na nota que em nada apoia ou compartilha, mas sim repudia com veemência todo e qualquer tipo de discriminação, preconceito e bullying. A equipe da CBN conversou com o juiz da Vara da Infância, Família e Juventude, aqui de União da Vitória, Dr. Carlos Mattioli. Ele relatou que está apurando as informações, buscando entender o que aconteceu, ouvindo todos os envolvidos, para posteriormente tomar as medidas que julgue necessárias. E também se colocou à disposição da comunidade escolar para esclarecimentos. Não foi especificada a idade, o número de alunos afastados e nem o conteúdo das mensagens trocadas entre eles. O 7º Colégio de Polícia Militar informou que todas as medidas pedagógicas e disciplinares, bem como demais providências que o caso requer, estão sendo tomadas pela instituição. Eu volto com você, Luciano.
10:38, o Ministério Público denuncia 3 pessoas por homicídio qualificado pela morte da advogada em Ponta Grossa, de uma advogada em Ponta Grossa, Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais detalhes. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano, bom dia a todos. Os denunciados são por envolvimento na morte da advogada Heloísa Maria Reis Guimarães, aqui na cidade de Ponta Grossa. O crime aconteceu em março do ano passado, no bairro Contorno, a mando do comando de uma facção criminosa responsável por homicídios aqui na região dos Campos Gerais. Heloísa foi morta a tiros dentro de seu carro. Uma assessora que estava com ela ficou ferida. A arma utilizada no crime foi apreendida meses depois, durante um flagrante que envolveu um dos integrantes da facção criminosa. Os nomes dos denunciados não foram divulgados pelo Ministério Público, que segue acompanhando o caso da mesma forma que a polícia. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas suas informações. Acusado de espancar o ex-sogro até a morte na zona sul de Londrina, é preso pela Delegacia de Homicídios. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucian. A Delegacia de Homicídios realizou essa operação para fazer a prisão desse homem de 20 anos, acusado de matar o ex-sogro em um bar na zona sul aqui da cidade no final do mês passado. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na casa do suspeito, que morava no mesmo bairro onde o crime foi registrado. Segundo as investigações, o acusado espancou a vítima até a morte. Tudo aconteceu na frente do filho pequeno do homem, uma criança de apenas 6 anos de idade. O delegado diz que o acusado sempre teve um comportamento agressivo e que ele, inclusive, chegou a agredir a esposa, a enteada do homem que foi assassinado, logo depois dela ter um filho. Já em relação à motivação do assassinato, o delegado explicou que o suspeito culpava o ex-sogro pela abordagem policial que sofreu no bairro no início do mês passado. Antes de ser preso, o rapaz chegou a ser ouvido na delegacia e negou as acusações. Ele vai responder agora criminalmente por homicídio duplamente qualificado. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Portanto, preso pela Delegacia de Homicídios, este acusado de espancar até a morte o ex-sogro lá em Londrina. A pedido da CBN Curitiba, a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, a ARPEN Brasil, fez um levantamento sobre casamentos de menores de idade aqui no estado. Os números impressionam. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações, tem os detalhes deste levantamento que foi solicitado após aquela polêmica envolvendo o prefeito de Araucária, município da região metropolitana de Curitiba, que tem 65 anos e recentemente se casou com uma adolescente de 16. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia aos ouvintes. Pois é, esse levantamento da ARPEN aponta que em 2022 foram 230 casamentos com menores de idade realizados aqui no estado do Paraná. Até março deste ano, foram mais 81 registrados em cartório. De acordo com Nara Dagliene Dors, diretora de assuntos jurídicos da ARPEN do Paraná, o registro de matrimônio com menores de 18 anos não é incomum.
Importante a gente ressaltar é que o casamento para maiores de 16, menores de 18, que são os relativamente incapazes, ele é previsto na legislação brasileira há muitos anos. Embora seja meio atípica, né, no sentido que às vezes causa um pouco de estranheza, mas não chega a ser algo atípico em cartório. É muito comum a gente ter casamento nessa faixa etária.
No Brasil, de acordo com um levantamento feito pela ARPEN, em 2021 foram 3.334 casamentos com pessoas entre 16 e 18 anos. Já em 2022, foram 3.176. Neste ano, até 31 de março, foram registrados 718 uniões deste tipo. O assunto ganhou repercussão justamente porque o prefeito de Araucária, aqui na região metropolitana de Curitiba, Rissan Hussein de Rain, se casou com uma jovem de 16 anos. A união deles, inclusive, pode ser anulada, segundo a Corregedoria Nacional de Justiça. Isso porque a vice-prefeita do município, Hilda Lukowski, do PSD, que também é oficial do cartório da cidade há mais de 40 anos, foi quem firmou a união. O problema estaria relacionado ao afastamento formalizado pela própria vice-prefeita para assumir o cargo político, o que retirou os poderes dela como cartorária entre 1º de janeiro de 2021 e 34 de dezembro de 2024. Além desta investigação, os familiares e o próprio prefeito são alvo de uma suspeita de nepotismo na prefeitura de Araucária. Rissan emprega duas filhas, duas ex-mulheres e a cunhada do executivo, estão no executivo da cidade. Recentemente, ele exonerou a mãe e a tia da sua atual esposa das secretarias de Cultura e Turismo e também de Planejamento, depois que o caso ganhou repercussão nacional negativa. Em nota, a Prefeitura de Araucária informou que as duas mulheres voltaram aos seus cargos de origem antes assumiriam essas secretarias. Então, essa informação, Luciana, que a gente traz sobre o número de casamentos que aparentemente não é tão incomum como parece após esse caso registrado em Araucária.
Tá aí, obrigado, Marina Prota, pelas informações. Ou seja, se você quiser um carguinho no executivo de Araucária, é só virar cunhado, genro do prefeito que você consegue um. O feriado do Dia do Trabalhador, 1º de maio, em Cascavel, é tradicionalmente marcado pela Festa do Trabalhador, a famosa Festa do Costelão, é a maior do país, né? Na edição deste ano, 20 mil toneladas de carne deverão ser servidas. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem os detalhes. Fran, bom dia. Já não coma desde hoje, né, Fran? Fique aí de dieta para poder aproveitar a festa lá segunda-feira.
Exatamente, Luciana. E segunda-feira nós estaremos lá também participando da festa, né, e trazendo as informações direto da festa do Costelão, que é considerada a maior do país. É a 55ª edição, e de acordo com o padre Marcos Pires, que é o coordenador geral da festa, este ano a segunda edição está liberada presencialmente, né, depois da pandemia, e a expectativa é de reunir 30 mil pessoas, já que muitas empresas confraternizam no espaço dentro do Seminário São José, onde acontece a festa, que está preparado para receber o público, e deve vir pessoas também de outros países, como a Bolívia, para estar preparando também esses costelões, esses 20 quilos aí de carne. A primeira edição foi feita em 66 e na data também que se comemora é o dia de São José Operário, padroeiro da instituição e dos trabalhadores. Em 95, a festa passou a ser reconhecida como a festa do costelão, quando foram assadas e servidas 800 peças de costela bovina, preparados tudo um fogo de chão, e já começa às 3 horas da manhã toda a preparação aí dessa festa aqui em Cascavel. Em 2017, o Guinness World Record, o livro de recordes, registrou esse churrasco como sendo o maior do mundo. Todo o recurso que for obtido nessa segunda-feira durante a festa será revertido para 28 seminaristas que passam por processo de formação. Luciano.
Olha aí, muito obrigado pelas suas informações, Franciele Tien. Expectativa para a festa do Costelão, festa do trabalhador maior do país, lá em Cascavel. E antes de encerrarmos o CBN Paraná desta sexta-feira, eu gostaria de agradecer imensamente a CBN Vale do Iguaçu pela longa parceria aqui no CBN Paraná. A partir de segunda-feira, a emissora vai deixar de tocar notícias da região, a emissora que fica em União da Vitória. Desejamos a vocês, o Rafael e a Vanessa, nessa nova fase, né, a todo o time da CBN Vale do Iguaçu, sucesso, paz e luz nos seus caminhos. A região perde, claro, com a ausência desse time no ar, e nós, como rede estadual, também. Boa sorte para todos vocês, obrigado pela parceria. O CBN Paraná desta sexta-feira fica por aqui. Tenham todos um ótimo fim de semana.